Este é um podcast Rádio Comercial.
Ali na zona de Simonstown, sim, tem a zona dos pinguins. Eles costumam lá estar sempre, então vale a pena visitar também. São muito engraçados, são pequeninos. É muito engraçado vê-los porque eles costumam se juntar assim em grupos, então parece que estão a ter conversas entre eles.
África Minha, com Ana Lucas.
Olá, olá, cá estamos nós para mais um episódio do África Minha. Hoje vamos juntos até a África do Sul. Vamos com Sara Gouveia, é realizadora de cinema, cresceu em Almada, estudou no Rio, no Reino Unido, na China também, e está agora a viver na África do Sul desde 2008. É isso, Sara?
É isso.
Disse tudo bem?
Sim.
Pronto. Olha, obrigada por arranjares este tempinho para falarmos e estás hoje precisamente na África do Sul. Estamos a fazer isto graças à tecnologia. Cidade do Cabo, é isso? É onde tu estás?
Estou na Cidade do Cabo, sim.
Como é que aconteceu isto de ires viver para a África do Sul?
Bem, eu quando vim para cá não pensei que ficasse cá tanto tempo, não é? Mas quando vim acabei por fazer cá o meu primeiro filme, que se chamava, ou chama-se Mamaguma, e depois abriram-se bastantes portas dentro do cinema documentário e depois comecei a trabalhar num projeto em Moçambique com uma equipa sul-africana e financiamento sul-africano no início. Não sei, foi assim um bocado. Acho que não foi assim uma decisão feita com a certeza de cá ficar, mas fui ficando.
E qual foi o primeiro impacto quando chegaste aí? Qual foi assim, o que é que te chamou mais a atenção?
Bem, a Cidade do Cabo é lindíssima, não é? Entre as montanhas e o mar e tudo. Acho que, só em termos visuais, acho que vale a pena visitar, não é? E depois em termos culturais também, eu acho que por ser um país com tantas culturas diferentes, acaba por ser um espaço muito interessante para aprendermos, não é? Para aprendermos sobre outras culturas, outros espaços. Então acho que isso se calhar foi um bocado parte também da curiosidade, não é? Depois em termos de história também aprende-se imenso, não é? A África do Sul tem uma história bastante complexa, que não é só a história sul-africana, mas é uma história mais global também. Então acho que é um espaço interessante desse ponto de vista.
O que é que um visitante que vá à África do Sul não pode perder?
Depende do gosto de cada um, não é?
Por
eu
isso,
acho que
sim.
Em termos de paisagens, podem subir à montanha, podem viajar para várias partes do país com paisagens completamente diferentes. Tem os safaris, claro, pronto, isso são as partes mais turísticas, não é?
Uhum.
Mas depois acho que em termos culturais tem muita música, tem muita arte, tem muita coisa. Hoje em dia aqui a Cidade do Cabo tem o Museu Zaitsemoka, que tem exposições lindíssimas, trazem artistas de vários países, para além de outros espaços, não é? Então, acho que tem aqui, para a curiosidade de qualquer pessoa, tem aqui muita coisa para oferecer.
Falando agora assim, vamos por partes, vá, digamos assim, qual é a melhor forma de ir à montanha, por exemplo? A Table Mountain, não é?
A Table Mountain, bem, há várias formas. Pode-se fazer caminhada, claro que é uma caminhada que demora bastante tempo, porque a montanha é bastante alta, mas tem também um elevador. Então a montanha em si não é assim tão complicado. Se uma pessoa só quer ir ao topo para ver as vistas, pode ir de elevador. Mas a caminhada acho que vale a pena. Acho que a subida deve ser, não sei, tipo uma hora e meia a subir.
Tu já fizeste?
Talvez, já fiz várias vezes, sim. É bom exercício, é bom exercício. Acho que vale a pena também, não só pelo exercício físico, claro, mas realmente é... se uma pessoa sente que tem um acesso à natureza muito diferente, que realmente é uma montanha muito especial no centro da cidade, com vistas para todos os lados. Então acho que vale a pena por essa experiência.
Na Cidade do Cabo, segundo sei, também há pinguins, não é? Na Boulders Beach?
Sim. Tem Simonstown, ali na zona de Simonstown, sim, tem a zona dos pinguins. Eles costumam lá estar sempre, então vale a pena visitar também. São muito engraçados, são pequeninos.
São os mais pequeninos. Acho eu. Segundo sei, são os pulgas mais pequeninos.
Sim, acho que são muito engraçados. É muito engraçado vê-los porque eles costumam se juntar assim em grupos, então parece que estão a ter conversas entre eles.
Mas eles fogem das pessoas? Como é que é?
Bem, aquilo tem zonas mais ou menos protegidas, pronto, supostamente as pessoas não devem interagir com eles, claro que pronto, eles são pinguins, não é? Então às vezes também passam esses limites e entram nas praias e isso, mas eu acho que eles estão mais ou menos habituados a pessoas porque vai lá muita gente, mas não necessariamente chegarem ao pé da pessoa, não é? Mas não se assustam, não fogem assim logo como vejam uma pessoa.
Ouvi dizer que a água do mar é muito fria aí. É, confirmas?
Pronto, isto tem os dois lados, não é? Tem o Atlântico e tem o Índico que se juntam, não é? Uhum. E quando já se sente ali as correntes do Índico na zona de Muizenberg, já fica um bocadinho mais quente, mas mesmo assim fica bastante frio. Mas a zona do Atlântico, então, que é aqui a zona onde eu estou a morar, em Sea Point, esta zona, a água costuma ser assim um gelo.
Pronto, é para as pessoas também irem preparadas para isso, não é? Olha, há pouco falaste aí dos safaris, fala-se muito do Kruger Park, não é? Mas há mais...
Sim, há mais. Eu fui ao Kruger, mas também fui a um que se chama, acho que é Schluschlue, onde também tem vários animais. Isso é mais na zona ali, acho que é mais na zona de Durban. Depois aqui na zona do Western Cape, subindo um pouco para norte, tem ali uma zona em que também dá para ver cheetahs. Que é um espaço onde eles, bem, pelo que eu percebo, estão a reabilitá-las para voltarem ao selvagem. Então costumam ter lá várias e por acaso acho que vale a pena visitar porque é um animal lindíssimo de se ver ao vivo.
Como é que foi a primeira vez que fizeste um safari? Ias com altas expectativas? Superou as expectativas? Como é que foi?
Olha, eu na realidade... Eu não vim para cá com grandes intenções de fazer safaris, porque para mim eu vejo isso como coisas bastante turísticas e claro que vale a pena fazer, mas às vezes questiono se não é tudo um pouco problemático nesse sentido também, mas acho que vale a pena porque realmente estar num espaço assim, quando se vê os animais ao vivo, acho que realmente há ali uma ligação bastante especial. Acho que nos sentimos mais ligados à natureza, sentimos-nos mais pequeninos também, claro que estamos dentro de um carro e estamos protegidos, mas uma pessoa realmente sente que como humanos realmente somos um animal se calhar um pouco fraco fisicamente, a comparar com estes outros animais lindíssimos. E os elefantes, então, metem bastante respeito, não é? São enormes. Então não sei se tinha assim grandes expectativas, acho que tinha a curiosidade de ver os animais no espaço selvagem, no espaço onde devem estar, não é?
Houve assim alguma situação que te ficou marcada? Algum susto, por exemplo, ou não sei, viste, sei lá, crias?
Eu apanhei um susto, sim, apanhei um susto, foi exatamente com um elefante enorme ali nesse parque no Schluschlue, porque estávamos numa estrada muito, muito pequenina e tinha muitas árvores, muitos arbustos, e surgiu um elefante do nada, do meio dos arbustos, mesmo ao lado do carro. E tivemos que avançar, não é? Para sair dali ao pé, para ele não se sentir ameaçado. Mas ele depois ficou ali assim a olhar para nós, e nós acabámos depois por ter que nos afastar mais, porque pronto, não convém que o elefante se chateie, não é? Porque...
Exato. Não convém. Yeah.
Mas foi um susto, mas foi também bonito de ver realmente aquele animal tão grande e tão majestico, não é? Na sua calma, não é? Na sua paz da alma ali. Ele não queria saber de nós, ficou assim a olhar para nós, porque como estamos num carro, eles também não percebem muito bem o que é o carro, não é? Então claro. Acho que às vezes olham mais para tentar perceber se há ali algum perigo ou não. Mas claro que nós estávamos num carro pequeníssimo e aquele elefante era maior que o carro, uma pessoa realmente sente-se assim um bocadinho frágil, não é?
Que conselho é que podes dar a alguém que quer ir fazer um safari?
Olha, não sei.
Respeito acima de tudo, não é? Respeitar os animais.
Respeito acima de tudo, claro. Eu acho que, por exemplo, para um espaço como o Kruger National Park, que é um espaço enorme, convém considerarem ficar lá alguns dias, porque realmente é imenso para ver e depois... Pronto, é um espaço selvagem, ou seja, nem sempre se consegue encontrar os animais, mesmo com guias que já conhecem o espaço. Claro que é mais fácil com eles, mas às vezes os animais estão a fazer outra coisa, né? Então convém terem alguns dias para conseguirem ver o máximo possível. Acho que se calhar seria esse o conselho, foi... É não pensarem que conseguem ver tudo num dia, não é? Isso não é possível.
Sim, eu sei que é possível, pelo menos no Kruger Park, ir sem guia. Tu aconselhas o quê?
Bem, olha, eu quando fui com uma amiga minha que trabalhou lá, por acaso é portuguesa, é a Karina, e ela conhecia bastante bem o espaço, então foi mais ou menos como ter um guia, não é?
Ok, sim.
Mas eu acho que será melhor com um guia, porque o espaço é muito grande. E eu acho que deve dar para ver muita coisa sem guia também. Aquilo deles tem os mapas também com algumas indicações, não é? Mas eu acho que, no geral, um guia terá mais conhecimento também de alguns dos horários de alguns dos animais, onde é que será, se calhar, mais fácil encontrarem. Nós, por exemplo, quando lá estivemos dessa vez, nós não conseguimos encontrar leões nenhuns, mas encontramos montes de outros animais, vimos um leopardo, que é bastante raro. Então eu acho que com um guia deve ser melhor nesse sentido.
Então, assim, portanto, o Kruger Park fica em Joanesburgo, não é?
Bem, o Kruger Park é para enorme. Cima de Joanesburgo.
Sim, okay.
É mais para cima de Joanesburgo, sim, mas o mais fácil é voar-se para Joanesburgo e depois seguir dali.
Por exemplo, que outra cidade ou que outro lugar é que seria interessante uma pessoa visitar e que não seja assim tão turístico?
Não seja assim tão turístico. Bem, acho que Joanesburgo não é assim tão turístico. Também é turístico, mas por outras razões, suponho. Eu acho que vindo cá vale a pena visitar pelo menos as duas cidades. Durban também. Durban é uma cidade, se calhar, um pouco mais relaxada, também com praia. Joanesburgo é interessante no sentido que é uma cidade bastante maior do que a cidade do Cabo. É uma cidade mais de negócio, ou seja, é tudo um bocadinho mais a abrir. A cidade do Cabo tende a ser assim um bocadinho mais calma. mas em termos de artes e em termos de eventos, acho que Joanesburgo tem imensa coisa a acontecer. Então, nesse aspecto, acho que vale a pena visitar. Mas pronto, não é tão turístico como Cape Town, porque pronto, Cape Town acho que no geral também a África do Sul sempre publicitou Cape Town talvez mais como sítio de visita turística do que Joanesburgo, mas também porque realmente é uma cidade mais bonita, não é? Por causa das paisagens todas. Mas acho que vale a pena visitar depois. Tens a costa toda, por exemplo, do Eastern Cape, tens sítios lindíssimos. Por exemplo, Coffee Bay, acho que vale a pena. Se calhar evitaria a passagem de ano, por exemplo, porque vai para lá imensa gente, mas é um sítio muito pequenino na costa. E é lindíssimo para uma pessoa passar lá assim uns dias bem relaxados, longe de tudo. Não sei, pá, é um país enorme, difícil de escolher.
Daquilo que tu conheces, qual é a praia mais bonita para ti?
A praia mais bonita para mim?
Sim.
Bem, olha, essa de Coffee Bay é bastante bonita, mas sabes, é difícil porque aqui Cape Town tem praias lindíssimas, então eu também estou um bocado aqui habituada às praias de Cape Town. Uma praia lindíssima, não sei se consigo escolher, mas tenho aqui uma praia a costumir bastantes vezes, que é Saunders Rock, tem uma daquelas piscinas naturais. E por acaso é um sítio engraçado em que agora o que as pessoas começaram a fazer é de manhã cedo vão lá mergulhar, ficam tipo assim 10 minutos naquela água gelada E aquilo supostamente é bom para a saúde.
Ok.
Então eu por acaso agora às vezes também lá vou fazer isso. Não fico os 10 minutos dentro daquela água, porque acho que eles são todos loucos. Mas
sem fato, sem fato, só com o fato de banho, só com biquíni.
Sem fato, ah? Yeah, sem fato, yeah. Eu consigo ficar uns minutos, mas 10 minutos para mim é impensável naquela água.
Se calhar é o mesmo que entrar numa banheira de gelo.
Pois, epá, não sei se é uma banheira de gelo, mas é bem frio, é bem frio. Isto realmente uma pessoa começa-se a sentir bastante viva quando entra naquela água, parece que acorda tudo. Mas, yeah, então, não sei, se calhar tem sido um pouco essa praia que eu tenho ido mais agora. Mas tirando isso, yeah, se calhar do outro lado da montanha... Há ali praias também interessantes ali do lado de Simonstown, a caminho de Cape Point, algumas praias assim até escondidas, é preciso depois conhecer ali um bocadinho os caminhos para encontrar. Sim, acho que dá para explorar muito aqui só dentro do cabo em si.
E as pessoas, como é que tu descreverias os sul-africanos?
Acho que no geral os sul-africanos são muito simpáticos, bastante faladores, com bom sentido de humor. Yeah, acho que no geral, eu sei que o que muita gente conhece da África do Sul é a violência, não é? Porque acho que costuma ser o que sai mais nas notícias e infelizmente é uma realidade. Mas as pessoas em si realmente são bastante simpáticas e às vezes uma pessoa também pensa se não tem um pouco a ver depois com... quase como contradizer exatamente esse outro lado desta realidade, estás a ver? Teres um sentido de humor para também lidares com isso. Então não sei se às vezes se não estará um pouco ligado, mas no geral as pessoas tendem a ser muito simpáticas.
Mas agora que falaste aí da violência, tu sentes-te insegura ou só em certas regiões é que se sente isso?
Sim, no geral, bem, é assim, uma pessoa cá não anda tão à vontade como em Portugal, não é? Assim na rua. Depois agora também, por acaso, desde o Covid, as coisas pioraram bastante, mas no sentido de há muitos mais sem-abrigos. Não quero dizer que haja mais violência nas ruas, mas eu acho que depois isso também é um peso psicológico que nós sentimos, não é? No sentido de que, pronto, não, sentes que não podes fazer nada para melhorar essa situação, não é? É uma coisa que o governo tem que lidar com isso. Sim. Mas é assim, aqui no centro de Cape Town as coisas no geral até estão bastante bem nesse sentido, só que depois há certos subúrbios, especialmente quando já começas a entrar nas zonas das townships, aí começa a haver mais violência, porque também são zonas que foram criadas por violência, não é? Foram zonas que foram criadas também por tirar pessoas do centro e pô-las nessas zonas, então são comunidades que foram criadas já de um ponto de partida violento. Então, yeah, acho que há zonas que é preciso ter algum cuidado, aliás, há zonas que é um bocadinho no-go area mesmo.
Exato.
Mas aqui no centro, no geral, está-se bem. Eu ando a pé para quase todos os lados no centro e não me sinto assim insegura. Pronto, uma pessoa está um bocadinho mais alerta do que estaria em Portugal, porque em Portugal eu quando chego aí sinto logo que há assim uma leveza diferente, não é?
Há quanto tempo não vens cá?
Yeah. Eu estive aí o ano passado, estive aí dois meses em agosto e em setembro, estive aí a trabalhar num projeto. E depois fiquei um bocado de férias também. Não, eu estou aí todos os anos.
Ah, boa, boa. Boa, pronto. Olha, existe uma... Portanto, a África do Sul tem mais de 10 línguas oficiais, segundo apurei, não é?
Sim.
E há uma que é falada com cliques. Já aprendeste alguma coisa?
Não, epá, não. Houve uma altura que ainda estava a tentar aprender um pouco, mas... Não consigo. Sabes, porque depois também toda a gente fala inglês, então uma pessoa acaba por andar ocupada com trabalho e anda a falar inglês o tempo todo. Mas, yeah, isso é o coisa que é ali dessa zona do Eastern Cape que eu estava a falar. Mas depois também há línguas dos Khoisan que também têm esses cliques, ou seja, não é só uma das línguas que tem os cliques, mas essa é talvez a mais famosa porque tem uma população bastante grande. Mas esses cliques depois também são complicados, porque são vários cliques diferentes e é preciso realmente uma pessoa praticar, porque... Yeah.
Eu acho muito interessante, confesso, acho muito interessante. E em nível de gastronomia, que pratos ou produtos típicos é que tu recomendarias, vá?
Bem, para quem come carne, cá eles vendem um produto que chama-se biltong, que é tipo carne seca. Isso é bastante popular cá, assim, mais se calhar como snack. Como pratos, não sei, há uma variedade de coisas. Cá o pessoal junta-se bastantes vezes, é tipo assim, ao domingo, para fazer um braai, que é tipo uma patuscada. Depois também tem um outro prato que também é feito na fogueira, mas é como se fosse um guisado, chama-se poiki. Isso são assim coisas de cá, mas não sei, sabes, a Cape Town, tu cá encontras, na realidade Cape Town é uma cidade bastante cosmopolita e às vezes falta-lhe um pouco do que é mais de cá, sabes?
Uhum, sim.
Então acabas por encontrar montes de comida de muita variedade e comida bastante saudável, mas não é assim tão fácil na realidade se encontrar comida tradicional sul-africana em Cape Town. Então não sei se diria que tenho assim um prato favorito, mas... Não sei.
Fica esse snack de carne seca, não é?
O biltong, pois o biltong de vez em quando.
E a nível de tradições, existe assim alguma coisa que se destaca em alguma altura do ano?
Na cidade do Cabo, por acaso, tem o carnaval do 2 de janeiro. Que eu acho que é interessante. Eu acho que muita gente não vai lá porque realmente fica bastante cheio, fica assim um bocado confuso, mas eu acho que é um carnaval que vale a pena ver, porque é um carnaval que está ligado está ligado ainda ao tempo da escravatura, e era o dia 2 de janeiro era o dia em que os escravos tinham dia de folga, da passagem de ano. Não tinham o 1 de janeiro, tinham o 2 de janeiro, e faziam esse carnaval. E nesse carnaval, que são os minstrels, saem à rua e pintam-se cores coloridas e muita música, muita dança. Mas muitas das canções e mesmo as figuras que eles interpretam, na realidade era um bocado a gozar com os masters, uhum. Como é que se diz em português? Colonos, não sei,
sim,
se diz
colonos,
assim na realidade.
Sim, sim.
Yeah, um pouco a gozar com os colonos, não é? Então, acho que é um carnaval interessante de se ver, porque realmente tem um significado muito importante, uhum, dentro do contexto da cidade do Cabo, não só da cidade do Cabo, mas da cidade do Cabo também, porque em termos da música que eles tocam, os instrumentos e também essas brincadeiras, também receberam bastantes influências do que acontecia, por exemplo, em sítios como Nova Orleans, porque vinham navios, não é? Então depois também trocava-se informações, não é?
Exato.
Então, penso que dentro desse espaço histórico, acho que vale a pena. Eles agora, acho que ainda continuam agora a fazer um outro carnaval, que é o carnaval como se faz no resto do mundo, não é?
Uhum.
Mas eles não costumavam fazer tão grande. Agora acho que têm andado a investir um pouco mais nesse, o que eu, para mim, acho bastante estranho, porque eu acho que se tem uma coisa que é tradicional de cá, porque não investir mais nisso, em vez de investir naquilo que existe em todo o lado, não é?
Uhum.
Mas pronto, depois às vezes as coisas tornam-se um bocado moda e é o que é.
Uhum.
Mas isso continua a acontecer, dia 2 de janeiro, então eles costumam fechar algumas das ruas da cidade e depois o pessoal vão até, é tipo uma procissão, não? Uhum. Acho que não é uma procissão que se diz assim. É tipo uma procissão de minstrels, dançarinos, de música, de tudo.
Percorrem as ruas. Sim.
Percorrem as ruas, é isso.
Fiquei curiosa. Olha, nestes anos todos, são o quê? 16 anos, não é? De vivência aí?
Yeah.
Sim. Portanto, 16 anos a viver na África do Sul, que evoluções é que tu já já presenciaste, já viveste?
Bem, evoluções eu acho que há boas e más, não é?
Sim.
Evoluções acho que há boas e más. Eu acho que no início, quando vim para cá, eu acho que ainda havia... Bem, pelo menos, se calhar eu também era mais naiva, então se calhar também a minha visão era bastante diferente do sítio, não é? Mas eu acho que se calhar havia, de certa forma, sentia-se um espaço mais colaborativo para se melhorar o país no geral, não é? E acho que havia uma crença maior, se calhar, também no governo. E eu acho que hoje em dia isso já se tem perdido muito, até porque, pronto, o apartheid acabou em 94, não é? Uhum. Ou Nelson Mandela entrou no poder nessa altura e agora já há bastante jovens que na realidade já nasceram depois disso, não é? Então aquele amor ao partido, ao ANC, que muita gente sentiu e sente até hoje, aquela lealdade, eu acho que alguns dos jovens começam a não ter essa lealdade porque começam a ver outras coisas, não é? Uhum. Tipo corrupção, coisas que não estão a funcionar, promessas quebradas. Então, é assim, acho que são alterações boas e más. Acho que são boas no sentido que acho que é bom as pessoas também estarem mais... mais cientes daquilo que está a passar à volta deles, não é? E acho que nesse sentido a ANC teve poder praticamente absoluto, não é? Durante estes anos todos, e acho que começa a ser bom haver também outros partidos que comecem se calhar a ganhar um pouco de poder. Mas, não sei, é um país bem complexo. Tem havido muitas alterações, muitas. Aqui em Cape Town o que se vê muito, que também está a acontecer em Lisboa, não é? E se calhar em todas as cidades turísticas, é que realmente tem havido um investimento enorme em termos de habitação, mas um investimento no sentido de criar habitação mais para... ou para estrangeiros ou para pessoas com bastante dinheiro, não é? Uhum. Então, as rendas estão a ficar cada vez mais caras, está mesmo a ficar bastante
está
difícil
como Portugal,
para
então.
As pessoas de cá. Exato, está a ficar igual. Aqui estas zonas mais do centro, depois alguns dos subúrbios ainda dá para as uhum. pessoas lá ficarem, mas claro que já estão mais longe do centro, ou seja, depois têm outros custos, não é? De transporte e de outras coisas. Sim. Então, nesse sentido, isso tem sido uma das alterações que, claro que em termos económicos é bom, no sentido que há dinheiro a entrar no país em termos de rendas, em termos de pessoas a comprarem habitações caríssimas, algumas são mesmo caríssimas, mas é mau no sentido que realmente as pessoas de cá começam a ser novamente empurradas para fora, numa cidade que já tem a complexidade que tem historicamente, em que as pessoas foram literalmente empurradas para fora do centro, não é? Para o centro ser um centro só branco. Pois fica complicado. Agora não estão a ser necessariamente a ser empurrados à força, mas estão a ser empurrados à força.
A nível económico, porque não têm como.
A nível económico.
Pois.
A nível económico, é isso mesmo.
Exato.
Então, bem, essas alterações é o que eu digo. Eu acho que todas as alterações são positivas e negativas, acho que
claro.
Há sempre
lados. Claro. Olha, na tua área, portanto, tu és da área do cinema, eu cá tenho visto algumas séries e filmes sul-africanos na Netflix, por exemplo. Como é que está a indústria aí cinematográfica? Está em expansão também?
A indústria cinematográfica é até bastante grande aqui e tem havido um investimento enorme nos últimos anos no cinema de cá, com bastantes filmes que já viajaram internacionalmente para todos os festivais internacionais. Então, nesse sentido, eu acho que tem sido bom estar cá também. Porque realmente tem havido oportunidades para mim, mas tem sido bom também ver as novas vozes a surgirem na África do Sul. E estão a ser cada vez Bem, pelo menos dos filmes que eu vou vendo, claro que não consigo ver todos, mas tenho visto filmes mesmo muito bons a serem na África do Sul, em termos de escrita, realização, atuação, tudo. Então, nesse sentido, acho que sim, acho que... Bem, é uma indústria, claro que tem as suas dificuldades, mas a África do Sul pelo menos tem financiamento do governo para cinema, que é o National Film and Video Foundation. Então, pelo menos tem essa plataforma, que é um pouco como o ICA em Portugal, não é? E depois o resto, pronto, tem que ser financiamento internacional, não é? Claro. Mas acho que isso é um pouco assim em todo o lado.
Que projetos é que tens em mãos agora? Já tens já tens vários filmes, não é? Mama Goma, como é que se diz? Mama Guma.
Yeah, o The Sound of Masks foi o filme que eu fiz em Moçambique, que já foi lançado há uns anos atrás. E depois fiz um outro filme chamado Mother to Mother, que era baseado num filme de uma escritora de cá, Dr. Cindy Wemagona. E depois fiz uma curta-metragem chamada Like Water, com uma miúda de 5 anos e uma sensei de 75 anos na altura, acho eu. Então fizemos assim um documentário artístico sobre uma escola de karaté. E agora estou em desenvolvimento com vários projetos, então...
Não podes divulgar?
Estou a desenvolver o guião de um projeto que é com um coreógrafo de cá muito bom, o Gregory Macoma, e com uma colega minha de cá, Inca Kenzie, estamos os três a desenvolver esse guião. Que será um filme de dança, eventualmente. E depois estamos também a fazer uma curta-metragem, mas é uma curta-metragem com elementos de dança e de animação, e temos algum financiamento cá já para isso. Depois estou a trabalhar noutros projetos, eu não faço só realização, não é? Então eu faço também fotografia e faço também montagem. Então estou a trabalhar noutros projetos. Estive agora em gravações para um filme cá que se chama Restitching District 6, em que estão a olhar para designers de roupa dessa zona District 6, que foi uma zona que durante o apartheid toda a população dessa zona foi expulsa, não é? Os forced removals, como eles chamavam. Então, alguns dos personagens já têm alguma idade, não é? A personagem mais velha do filme está a fazer 90 anos. Então, mas é engraçado trazerem um bocado essa conversa, porque depois um dos personagens é mais jovem também, então é um bocado a conversa entre as várias gerações.
Muito interessante, sim.
Do que existia nesse espaço e que deixou de existir, claro, porque as pessoas foram tiradas de lá e na realidade aquele espaço tem estado mais ou menos vazio. Então, não, eu acho que é um filme que pode ser muito bonito porque olha para esse lado que é o orgulho de se vestir bem e o sentido de comunidade e tudo isso. Eu acho que é um filme que pode ser muito bonito, ainda tocando nessa história complicada da África do Sul, mas olhando para um lado, bem, se calhar para um lado mais positivo, mais criativo, não é? Então acho que esse filme vai ser bonito, mas pronto, só começámos a gravar agora, então ainda vai demorar bastante tempo.
Muito trabalhinho, não é? Estás em várias frentes. Muito trabalhinho, olha, muito sucesso para todos esses projetos. Estamos mesmo quase a terminar, mas queria terminar perguntando-te: África do Sul cheira a quê?
Cheira a quê? Não sei. Olha, acho que nem nunca pensei nisso.
Por exemplo, quando estás em Portugal, há algum cheiro que te faça lembrar a África do Sul ou a Cidade do Cabo?
Epá, olha, não sei, acho que isso nunca me ocorreu na realidade, estranho, mas é uma boa pergunta. Mas não sei, olha, aqui como eu estou ao pé do mar, vou dizer que me cheira a mar.
Pronto, é válido. Super válido. Yeah. Olha, Sara, muito obrigada.
Ok, muito obrigada.
Beijinho, obrigada.
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas. Pós-produção áudio de Paulo Castanheiro. Imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast Rádio Comercial.